E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Amapar com o advogado Eliezer Antônio Medeiros. Ele vai tirar todas as nossas dúvidas a respeito do 13º e também das férias. O doutor Eliezer irá explicar quem tem direito a esses benefícios e em quais situações o trabalhador deve reclamar seus direitos na justiça. Quero cumprimentar o doutor Eliezer. Bom dia, doutor, e obrigada por aceitar nosso convite.
Bom dia, Jéssica. Bom dia, ouvintes. Eu que agradeço o convite seu, da Amapar. Muito obrigado.
Se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse tema, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Doutor, vamos começar então nossa entrevista falando sobre o 13º. Afinal, quem tem direito a esse benefício?
Na verdade, o 13º salário, uma lei lá de 1962, estendeu esse benefício a todos os trabalhadores, né? Todo mundo que tem a sua carteira assinada e tal. E hoje mesmo, na prática, na economia informal, assim dita, né? Todo mundo tem recebido o 13º salário de modo geral, né? E aquele, obviamente, que trabalha na economia informal, ele tem direito a reclamar que seja anotada a sua carteira de trabalho, enfim, aí sejam aplicados a eles todos os direitos que são decorrentes da nossa CLT, boa e velha CLT.
E, doutor, como um trabalhador que não está há um ano registrado, ele pode calcular quanto ele vai receber de 13º?
Perfeito. Bom, o cálculo do 13º salário, ele deve ser sempre levando em consideração o ano. Então, o 13º salário, na verdade, ele é um apelido, ele não é um nome técnico, né? A lei, ela chama de gratificação de Natal, ou seja, a gratificação natalina, ela decorre do trabalho realizado de um ano, de janeiro a dezembro. Portanto, se o trabalhador ele não trabalhou naquele ano inteiro, ele pode ter começado a trabalhar no mês de outubro ou um pouco antes, no mês de maio, o cálculo que é feito para pagar a gratificação natalina, cujo apelido, né, nós chamamos do 13º salário, ele é dividido por 12, ou seja, pelo número de meses que tem um ano e multiplicado pelo número de meses que ele trabalhou. Por exemplo, se ele começou a trabalhar em maio, no dia 2 de maio, não começou a trabalhar no dia 1º, que é o feriado, então ele começou a trabalhar em maio. Calcula-se a gratificação natalina daquele ano, levando, exclui-se 4 meses. Então, divide o salário dele por 12, tem seu resultado e multiplica-se pelo número de meses que ele trabalhou durante o ano, ou seja, por 8. Seriam 8 dozeavos, 10 dozeavos, 2 dozeavos, conforme o tempo que ele trabalhou naquele ano.
E só para frisarmos para os nossos ouvintes, o 13º é um salário completo, né, doutor?
Na verdade, veja, ele é completo o salário se ele, a pessoa trabalhou o ano inteiro. Né? Então, 12 meses ele recebe 12 salários. O 13º seria o completo. Agora, o cálculo, conforme a legislação prevê, ele não precisa ter trabalhado, para ele ter direito àquele 1/12 no mês, ele não precisa ter trabalhado os 30 dias. Basta que a fração dele seja igual ou superior a 15 dias. Então, para ficar fácil um cálculo. Se o trabalhador começou a trabalhar no dia 15 de outubro, então ele vai trabalhar 15 dias no mês de outubro, 30 dias do mês de novembro e 30 dias do mês de dezembro. Qual seria o cálculo do 13º salário desse trabalhador? Seriam 3/12. Por quê? Porque fração igual ou superior a 15 dias. Então, no mês de outubro, ele trabalhou mais que 15 dias. Supondo que ele tenha iniciado o trabalho no dia 20 de outubro, qual é o cálculo, qual é o valor que ele vai receber o 13º salário? Pega-se o valor do salário do mês dele e divide-se por 12 e multiplica-se por 2, daí não por 3. Por quê? Porque ele, durante o mês de outubro, ele não chegou a trabalhar 15 dias completos. Então, começou a trabalhar dia 20 ou dia 16, 17. Esse é o cálculo que se faz.
E, doutor, como deve ser feito o pagamento? Necessariamente em duas parcelas?
Sim. A previsão legal é de que seja feito, né, o pagamento do 13º salário entre o dia 1º de fevereiro até o dia 30 de novembro da primeira parcela. E a segunda parcela até o dia 20 de dezembro. Mas legalmente não, mas informalmente, ocorre muito que o pagamento é feito sempre no dia 20, em uma parcela única, às vezes até interesse do próprio empregado, porque daí ele já, no dia 20, muitas vezes entra em férias, ou férias coletivas, que é um assunto que nós vamos tratar
depois. Vamos falar daqui a pouquinho.
Aí ele já espera para receber no dia 20.
Doutor, é importante a gente destacar também que o trabalhador ele pode pedir para receber o 13º na ocasião das suas férias, não é?
Perfeito, perfeito. Aí ele tem um prazo de lei, né, onde ele pode pleitear que este pagamento seja feito junto com as férias. Então ele tem até o mês de janeiro, do início do ano, para que aí ele possa acumular esse patrimônio dele para as férias, além do terço de férias que ele vai receber. Ele deve receber também o 13º se ele tomou o cuidado de fazer esse requerimento no período anterior.
Né?
Porque não, o que tem sido muito comum...
Não adianta pedir na hora.
É, aquela reclamação, até porque chega dentro da empresa, às vezes é uma empresa de pequeno porte, o empregador já se programou para pagar as férias com o terço, e aí o empregado exige que seja recebido o 13º, porque tem uma previsão na lei. A previsão é clara, ele tem que ter feito isso com bastante antecedência.
E, doutor, no caso do trabalhador ser demitido, ele também tem direito a receber o proporcional do 13º e por justa causa também?
Bom, então são duas situações, né?
Sim.
Se ele for demitido, dispensado sem justa causa, aí ele tem o direito a receber essa proporcionalidade, sim, do 13º salário. O empregado demitido por justa causa, ele não tem direito ao recebimento do proporcional do 13º salário.
Se ele pedir demissão, ele também tem esse direito?
Tem.
Doutor, entrando agora no segundo tema da nossa entrevista, que é a questão das férias. O que o senhor destacaria para os nossos ouvintes como os principais direitos do trabalhador quando nós falamos de férias?
Pois bem, né? Veja só. Acho que as férias convém dar uma passadinha assim, um pouquinho na história do direito das férias, né? O Brasil tem um histórico bastante avançado até com relação às férias, assim, em relação a outros países aqui da nossa América Latina, né? Comenta-se muito que as férias começaram com a CLT ou um pouco antes, em 1925, mas na verdade o direito às férias dos trabalhadores começou ainda no final do Império, início da República, em 1889, quando os funcionários do Ministério da Agricultura e Comércio da época, eles passaram a ter um direito das férias de 15 dias. E logo em seguida, já em 90, esse direito foi estendido aos ferroviários. Só 35 anos depois, em 1925, foi estendido esse direito de 15 dias de férias por um ano. Tal. O Brasil foi o sexto país do mundo nessa ocasião, em 1925, a estender esse direito a todos os trabalhadores. Todos os trabalhadores, na verdade, eram até os urbanos que na prática tinham esse direito, né? A 15 dias de férias. Aí depois que passou-se a ter lá a questão dos 30 dias. Então, na realidade, todo empregado, todo trabalhador tem direito a férias de 30 dias, o que aconteceu recentemente também com relação aos domésticos, que há bem pouco tempo atrás ainda eram considerados párias da nossa sociedade, tinham direito a apenas 20 dias de férias. Tal. Existem situações muito específicas onde o direito às férias ele não chega a ser de 30 dias. Mas são aqueles contratos, às vezes por tempo parcial, com horário parcial, que acho que não seria o caso aqui nesse momento, da gente não ter essa abrangência toda, né?
Doutor, uma dúvida muito frequente é se é o empregador que estabelece a data que o seu funcionário vai tirar as férias, necessariamente.
Sim. Como regra geral, vamos dizer que sempre quem estabelece as férias do empregado é o empregador. Até porque a ele cabe o poder diretivo da empresa, ele é o gerente. Então, ele aí programa a equipe que vai trabalhar, os períodos de trabalho e tal. Só que isso, obviamente, sofre algumas limitações, né, com relação a esses períodos de férias. Existem alguns direitos do empregado estudante de poder fazer coincidir, desde que faça isso com requerimento. É, algumas limitações de ordem do trabalho das pessoas maiores de 50, menores de 18. Então, tem algumas especificidades. Não é assim, é do empregador e acabou, né?
Sim.
É dele, mas ele tem algumas limitações.
E, doutor, caso a aquisição das férias ela ocorra um ano após o seu vencimento, o empregador ele tem que pagar alguma diferença? O senhor poderia até aproveitar e explicar para a gente como que funciona o recebimento das férias?
Pois não. Então, vamos lá. Com relação... Bom, o trabalhador, normalmente, ele tem direito a férias a partir de quanto? A partir de que ele faz um aniversário de 12 meses de trabalho na empresa. A partir desse período, ele tem o direito de desfrutar de 30 dias de férias. Começa por aqui o nosso ponto, né? Este período tem que ser desfrutado necessariamente concedido até 11 meses. Ou seja, ele não pode fazer o segundo aniversário da empresa sem ter desfrutado as férias. Também não resolve ao empregador simplesmente remunerar estas férias. Né? Pode dizer, olha, você não vai... Não vou te dar férias esse ano, você teria direito, mas eu vou te pagar por essas férias. Isso é totalmente ilegal. A questão do direito às férias nasce de umas questões relativas, não só a questão da remuneração propriamente dita, mas como a saúde do trabalhador. Enfim, são uma série de temos aí uma série de...
Direitos humanos.
De direitos, exatamente, de direito dessa pessoa. A questão... das férias, ela pode ser, obviamente, fracionada com questões lá de férias coletivas ou mesmo dentro de um acordo coletivo ou de um acordo individual com o empregado. E também pode ser paga uma parte delas, né, um terço delas, que é o chamado abono de férias, onde ele, o empregado, na linguagem popular, dizemos, ele vende as férias, né?
Sim.
Mas você jamais pode vender mais do que um terço das férias.
Doutor, o senhor poderia explicar para a gente melhor o que é esse abono de férias que o senhor acabou de comentar?
Pois não. Então, veja só. Quando chega no momento do empregado desfrutar as férias, o empregador pode conceder a este empregado, desde que seja por pedido do empregado. É uma coisa assim, preliminarmente, que nós podemos deixar claro, é o seguinte. O abono de férias é um direito do empregado. O empregador não pode chegar e dizer para o empregado assim, olha, agora você está de férias, você vai ficar 20 dias na tua casa e 10 dias eu vou pagar. Não. E esse é um direito do empregado. O empregado diz assim, olha, eu estou te vendendo né, o tempo que está. Lógico que o empregador pode dizer, eu não vou comprar, você tem os teus 30 dias de férias. Agora, o empregado pode facultar que o empregador lhe compre, entre aspas, né, esses 10 dias a mais. Ou seja, ele vai pagar, além do salário pelo trabalho dos 10 dias, mais os 10 dias com o terço, que seria aí esse abono de férias.
E, doutor, se o empregado quiser, por exemplo, vender mais de 10 dias de férias, ele pode? Se ele quiser tirar, dando um exemplo, apenas 5 dias de férias,
não,
isso é possível?
Não, isso é totalmente ilegal. Não é possível.
E, doutor, o empregado, empregador, ele pode cancelar as férias marcadas do empregado? Em quais situações isso pode acontecer?
Veja, a partir do momento em que está definido um período de férias, a regra geral é que ele não pode simplesmente cancelar esse período de férias. Agora, existem situações emergenciais, às vezes situações de ordem econômica, que permitem que o empregador... tire as férias, cancele as férias do empregado. Eu vou te dar assim alguns exemplos esdrúxulos. Por exemplo, um hospital no interior, numa região onde foi vítima de uma catástrofe, uma enchente, algo que teve um acréscimo muito grande de trabalho. Então, tem lá 2 ou 3 médicos que estão de férias e então está faltando gente. O empregador, né, o gerente, o proprietário desse estabelecimento hospitalar, ele pode simplesmente cancelar as férias desses empregados em virtude disso, até por uma questão assim de bem público, né, de ordem pública, e o acréscimo extraordinário que teve de trabalho. Então, é possível. É, na verdade, o que você tem aqui é questão de bom senso.
Sim.
Uhum. Né? O que geralmente existe muito é, nessas férias de um empregado que seja um pouco mais qualificado, até a gente recomenda o seguinte, que quando o trabalhador ele tem muita responsabilidade dentro da empresa e ele está de férias, até para que ele possa desfrutar disso, que passe isso para alguém, essa uhum. responsabilidade, que desligue o telefone e que viaje, não fique em casa. Porque acaba ocasionando que sempre tem alguém lá recorrendo a alguma coisa. Nós,
daí não é férias.
Uma situação bastante recorrente.
Sim.
Né? Você está de férias, mas toda hora dá uma ligadinha, né? Alguém
como é que tá.
Pergunta como é que está, vamos dar uhum. uma olhada lá. Né? Isso pode, em algumas situações, ocasionar até numa situação que pode ficar incômoda para o próprio empregador, que o empregado pode reclamar na justiça que durante o período de férias ele estava trabalhando, pode comprovar que entrava na empresa,
sim.
saía uhum. por várias vezes e atendia, e aí simplesmente houve o desvirtuamento da questão das férias e o empregador ser condenado a remunerar todas essas férias novamente, enfim.
Uhum. E doutor, outra dúvida muito frequente é em relação às férias coletivas. O senhor poderia explicar para os nossos ouvintes como funciona essa questão?
Bom, o que mais leva a questionamentos com relação às férias coletivas são daquele empregado que ele ainda não fez um ano.
Uhum.
Né? Então, ele começou, para citar aquele exemplo anterior, o 13º, ele começou a trabalhar em outubro na empresa, chega o mês de dezembro, férias coletivas. Ah, vamos dar férias coletivas de 10 dias, depois 10 dias, que podem ser fracionadas, essas férias coletivas. Dizer, bom, tive férias e agora? O que vai acontecer? E no mês de fevereiro ele é dispensado.
Sim.
O que vai acontecer com esse trabalhador? Bom, na verdade, vai ser o cálculo normal. Começou a trabalhar em outubro, saiu e foi dispensado em fevereiro, integrou lá o aviso prévio para março. Então, vamos calcular quanto que ele teria direito de férias. Bom, ele teria direito a férias uhum. proporcionais. Então, seria lá de outubro a março, dariam lá, né, que computou o aviso prévio, seriam 6/12. Bom, mas ele desfrutou quanto tempo? Ah, ele desfrutou 10 dias, então vai ser abatido do tempo dele que desfrutou de férias coletivas no cálculo das férias proporcionais. Se, por exemplo, ele é um empregado que já tinha um ano de trabalho e aí ele vai desfrutar das férias coletivas, como é que fica a questão das férias dele? Se não chegou a somar os 12 meses e ele já estava em férias coletivas, o que acontece é que muda o cálculo do período aquisitivo dele.
Uhum.
Então, o que é o período aquisitivo de férias e o período concessivo? São as datas, é o aniversário de férias. Então,
sim.
o período aquisitivo é que a partir do momento que começou a trabalhar dia 1º de janeiro, no dia 1º de janeiro do ano seguinte, ele completou o aniversário dele da empresa, um ano. Então, ele completou aí o seu período aquisitivo ao direito de férias de 12 meses. E se iniciou um outro período aquisitivo para o próximo
uhum.
ano e aí o período chamado concessivo, que é a obrigação que o empregador tem de conceder as férias para esse empregado dentro desse período concessivo.
Doutor, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para finalizarmos a nossa entrevista, o senhor poderia falar para a gente quais são as ações judiciais mais comuns referentes a esse assunto e em quais momentos o trabalhador pode ir para a justiça?
Bom, em primeiro lugar, ele pode ir para a justiça a qualquer momento, né?
Uhum.
Desde que ele esteja inserido no quadro da empresa, tal, ele não precisa ser dispensado para ir para a justiça. Mas na prática, nós vemos o quê? O trabalhador ele só vai para a justiça depois que ele for dispensado.
Sim.
Porque, afinal de contas, ele pode correr risco de uma represália aqui e ali. Quando o empregador não fixa, até para responder a pergunta, as férias do empregado, ele
uhum.
pode ir à justiça e exigir que lá, através de uma ordem judicial, seja fixado o seu direito às férias. Mas é muito pouco utilizado, somente em casos em que o empregador tem uma estabilidade no trabalho, porque você imagina o seu Zé da esquina recebendo uma intimação da justiça porque o empregado lá da padaria solicitou isso judicialmente.
Não é muito recorrente.
Ele uhum. vai se irritar e vai ter uma situação difícil com o empregado.
Uhum.
Então, essa é uma das situações, mas a qualquer momento, qualquer violação que tenha essa questão dos direitos aí, hoje especificamente na entrevista entre férias e 13º, a qualquer tempo o trabalhador pode recorrer à justiça para pleitear esse direito.
Doutor Eliezer, quero agradecer novamente a participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Eu que agradeço. Bom dia a todos.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá.
AM 630, a serviço da comunidade.
Como alguns adultos enxergam o jovem?